De acordo com a Prefeitura de Maringá, este ano o município lançou 101 carnês de IPTU progressivo, num total de R$ 1.431.000. O IPTU progressivo é aquele IPTU que tem um reajuste cada vez maior se a área não for loteada, não for ocupada, se o terreno não for construído. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente regional do Secovi, Theo Granado, que está ao telefone. Bom dia.
Bom dia, Luciana.
Senhor Theo, o Secovi percebe, está analisando essa situação do IPTU progressivo na cidade, tem dado reflexo esse IPTU progressivo? Já tem dado sentido um reflexo na cidade?
Olha, Luciana, o que a gente tem sentido é que realmente os lançamentos na área imobiliária para loteamentos não têm acontecido na cidade. Atualmente, não me recordo apenas de um ou dois, numa cidade como Maringá, é praticamente zero o número de empreendimentos que tem sido feito nessa área para atender a população.
Isso significa, então, que ainda tem muito terreno para ser loteado, para projetos para serem lançados, o IPTU progressivo ainda não está, então, pressionando esse setor?
Não, o efeito ainda não surtiu, né? Na verdade, é o que a gente, se realmente tivesse tido uma sequência na evolução do IPTU progressivo, haveriam mais empreendimentos sendo lançados, aprovados, né? Mas o processo de regularização do loteamento, ele leva certo tempo, né? Talvez alguns anos para frente a gente sinta isso, esse reflexo, mas agora realmente o efeito não surtiu muito o efeito que precisava, né? O que precisava realmente era a ampliação do perímetro urbano. A ampliação do perímetro urbano faz com que essas pessoas que não querem vender o seu lote, que estão ali há anos, um tem uma chácara, outro tem um sítio, elas façam o que quiser com o seu terreno. E dê oportunidade para aquelas pessoas que queiram fazer um empreendimento, para que tenha mais área, sim, realmente há um nivelamento do preço por alqueire na cidade.
Bom, o senhor acompanhou aí toda a discussão sobre as casas geminadas, o uso e ocupação do solo em Maringá. Os construtores que protestaram contra essa mudança disseram que existe pouca oferta na cidade de terrenos de 400 metros quadrados. Isso é verdade?
Não, isso é verdade. Até porque a legislação, ela permitia você construir duas casas no sistema de condomínio dentro de um terreno só, né? O que acontece, Luciano, assim, ao meu ver, é uma certa incoerência com a nossa realidade. Vamos dizer daqui para frente. Eu tenho um terreno de 400 metros que eu possa dividi-lo ao meio, seriam feito em condomínio, ficariam dois terrenos de 200. Eu acho que seria muito mais fácil, acessível, evitaria muito conflito se, ao invés de passar esses terrenos para 400, diminuísse o valor, diminuísse o tamanho do terreno, e você não poderia subdividir, né? Por exemplo, como algumas cidades da nossa região, onde existem terrenos de 200 e 250 metros, e você não pode fracionar. Isso faz com que as pessoas tenham acesso ao terreno, possam comprar parcelado, evitando conflitos como, eu comprei de sócio, o meu sócio paga a parcela, e eu pago certinho e o meu sócio não paga. Ou até pior, eu construí na minha metade e a outra metade não construiu, não consigo regularizar a minha casa. Então, na verdade, eu acho que a realidade do mercado hoje diz realmente essa questão, que as pessoas, elas moram uma do lado da outra, mas não moram em condomínio, elas moram cada uma na sua casa, não existe uma ligação entre os lotes, né? Então, acho que para concretizar, legalizar uma situação de fato, a melhor solução seria essa, né? Ao meu ver, seria a diminuição do tamanho dos lotes.
Mas e o preço do terreno? Também ia diminuir? Será que...
Com certeza, porque a pessoa paga por metro quadrado e você pagar num terreno de 300, 250... É diferente do que você pagar no terreno de 400, né? As empresas loteadoras e as construtoras, elas têm um custo para infraestrutura, equipamento comunitário, projetos. e ela pensa no projeto global em metro quadrado, né? Logicamente, se ela vender um metro quadrado de terreno de 250 metros, daí o terreno ficaria muito mais barato para as pessoas comprarem.
Bom, então a expectativa aí do setor é que em breve, no futuro, o IPTU progressivo comece a dar resultado aqui na cidade.
Olha, tomara que dê resultado, porque a intenção é muito boa, tá? De se fazer um IPTU progressivo, porque realmente algumas áreas ficam totalmente adversas com o que acontece na cidade, né? Você tem prédios bonitos, grandes avenidas, lindas residências, e de repente tem uma área lá que a pessoa até às vezes está com animais ali dentro, criando, né, ou cultivando soja ou trigo e tal. Isso contradiz um pouco com a ocupação da cidade. Porém, o direito de propriedade, as pessoas são muito apegadas, às vezes, a algum sítio, alguma chácara, e elas não querem fazer empreendimento. Ela mora ali há 30 anos, era do vô, era do pai, ele não quer, ou é uma situação de herdeiro, eles não conseguem vender. Ou seja, tomara que dê certo, mas realmente o que a gente tem visto na prática é que os empreendimentos não estão acontecendo.
Tá, ok. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Bom dia para os ouvintes.